E aí, tudo bom? Um episódio diferente aqui. Eu quero te convidar a ouvir uma live onde eu falei sobre produtividade, organização e como é que você pode, de forma disciplinada, buscar fazer menos, porém melhor. Né? Essa é uma dor que todo mundo tem, sobretudo no início do ano. Eu tenho voltado a publicar conteúdos lá no Instagram e, dentre esses conteúdos, fazer lives que no final do dia. A live ela tem uma mística, né? Ela tem uma coisa especial, né? De estar ao vivo ali. Sobretudo sem tanta produção, olho no olho, respondendo as interações ao vivo. É uma coisa que, por uma série de questões aqui do trabalho, eu tinha me distanciado e que voltei agora. E a primeira live que fiz do ano foi sobre esse tema, né? E foi bastante elogiada. Então, conversando aqui com o Bruno, a gente achou que agregaria valor para você que está aqui no podcast, né? Então, em seguida, vai entrar aqui o áudio da live. Caso você ainda não conecte comigo lá pelo Instagram, fica o mais que o convite. Vai ser uma honra receber você que já consome aqui o Clube do Livro lá no meu perfil no Instagram. O perfil é @arturdantaslemos. E também, se quiser mandar uma mensagem lá, vai ser um prazer trocar ideia contigo e te conhecer melhor, tá bom? Então, vamos lá. Eu espero que você goste bastante desse episódio. A grande pergunta, turma, indo direto ao ponto aqui, né? É assim, por que que a gente erra tanto ao dimensionar a nossa capacidade da quantidade de coisas que a gente consegue realizar dentro de uma semana, dentro de um dia, dentro de um mês, ou até mesmo dentro de um ano? Um dos motivos científicos, inclusive, amplamente coberto, por exemplo, pelas finanças comportamentais, é a história do excesso de confiança, né? A gente sobreestima o quanto que a gente pode fazer num dia e muitas vezes a gente subestima o que a gente consegue fazer num ano. Em produtividade, isso significa assumir mais compromissos do que você consegue dar conta, né? E quando você assume mais compromissos do que você consegue dar conta, você acaba tendo menos qualidade de vida, você acaba tendo mais frustração, você acaba tendo, no limite, mais desespero, porque é uma situação, uma sensação contínua de que, porra, não dou conta de fazer as coisas que eu me comprometo, eu não dou conta de ter os resultados que eu gostaria e assim por diante, né? Um dos motivos pelos quais isso acontece é porque nos falta clareza. Como assim nos falta clareza? Se eu tenho clareza do tanto que eu consigo executar num dia, e sobretudo, o que é mais importante para mim, que eu priorize isso e consiga escolher e dizer não para outras coisas, essa sensação ela acaba ficando cada vez melhor. Né? Um pouco sobre isso que a gente vai falar. Qual o objetivo aqui dessa série de lives? Eu vou falar hoje, amanhã e na quinta-feira. Lembrando, isso aqui não é uma série de lives da Empreender Dinheiro. Não é uma live para apresentar um produto. É uma live para compartilhar boas práticas. Então, Esse aqui é um pouco do objetivo, né? Como é que você organiza a tua agenda para fazer mais. Vou falar um pouco mais sobre isso. Mas assim, um exemplo prático, né? Quem aqui já foi para um evento, tá? Onde você viu várias boas palestras, onde você ficou com a sensação de que, porra, isso aqui faz sentido, tem que fazer isso, eu vou incorporar isso e tal, não sei o quê, mas pouca coisa mudou. E o pior, você muitas vezes sai de um evento assim, achando que vai fazer as coisas diferentes. Você sai já com a sensação positiva de que, não, isso aqui eu já vou começar a fazer diferente. É como se você já estivesse colhendo os resultados por uma decisão, mas nada foi feito ainda, né? Na pesquisa científica, e já já eu falo um pouco aqui desse livro, tá? Se chama de ilusão de enquadramento, né? E o bombardeio das redes sociais, ele é um pouco desleal nesse sentido. Por quê? Porque isoladamente você consegue fazer tudo. Isoladamente tudo faz sentido. Então você está acompanhando aí suas redes sociais. E aí daqui a pouco vai vir alguém que defende a leitura, o bom hábito da leitura. E que isso faz muito bem. E é inquestionável que você tem que ler 10 a 30 minutos por dia. Você fala, não, porra, eu vou começar a ler, não é possível, puta merda, ano passado, quantos livros você leu? Eu disse, porra, não é possível, velho, é um diferencial competitivo, claro, se eu ler um livro por mês, daqui a 3 anos eu sou muito mais inteligente do que todo mundo que eu conheço, então pronto, vou ler 10, 30 minutos por dia. Mas além de ler 10, 30 minutos por dia, você vai ver um estudo que mostra que as pessoas que cultivam seus laços de amizade, elas vivem mais. E aí, algumas vezes por ano, você encontra seus amigos de infância, você fala, pô, a gente tem que se encontrar mais, não é possível e tal. E aí, daqui a pouco, você vai ficando mais velho, você vai perder um amigo. Aí você vai dizer o seguinte, puta merda, bicho. A última vez que eu encontrei esse cara aqui faz tanto tempo, não sei o que, não pode e tal, não sei o que. Ou então você vai ver, aconteceu recentemente comigo, né? Uma pessoa que treinava com minha esposa, né? Uma menina de 28 anos, perdeu a vida. Né? Isso te faz colocar numa puta que pariu, tem que estar próximo das pessoas que são importantes pra mim e tal, não pode ser só trabalho e tudo mais. Então pronto, beleza, vou cultivar meus laços de amizade. E aí daqui a pouco você... Eu fiz essa pergunta, né? Quais são as três coisas que tem que acontecer no seu dia para que você considere que seu dia foi um dia vencedor nos stories. E muita gente falou da relação com Deus. Então você tem que dedicar, o quê? Uma hora? Menos? 30 minutos? Né, para sua relação com Deus. E aí, quantos de vocês têm filhos? Quem é que tem filho? Para mim, uma coisa muito importante é ler uma história para o meu filho antes de dormir. Né? E aí você fala, porra, mas será que você consegue sempre? Quando você não consegue? A grande questão é, o que é que acontece quando você não consegue? Isso me faz mal? Ou eu já entendo que isso faz parte da conta? Então, pô, e vamos lá, né? A relação com os filhos, daqui a pouco você tem mais de um filho, você tem três filhos, né? Você tem um monte de demanda que vem daí. Né? Então, pô, também tem que dedicar tempo pra minha relação com os meus filhos. E vai que você faz um curso ou vê uma live de um educador financeiro que tá dizendo que você tem que anotar seus gastos, né? Aqui tem muito wealth planner, né? Tem muito consultor financeiro, tem muito planejador financeiro. Então, normalmente, essa questão financeira das finanças pessoais, ela está mais sob controle, né? Mas vamos pegar uma pessoa comum aqui. Ela vai ver uma palestra lá de alguém que vai dizer, cara, você tem que anotar todos os seus gastos, você não sabe para onde vai seu dinheiro. Porra, o dinheiro é uma parte muito importante da tua vida. Se você não tem controle sobre isso, você não tem controle sobre nada. O cara, puta que pariu, é mesmo, tal, não sei o quê. Não pode, tal. Agora eu vou ter que anotar todos os meus gastos. Ah, não, mas você tem que fazer exercício físico todos os dias. Mas você tem que beber água, né? Tem que beber 3 litros d'água, não sei quantos litros, a depender da quantidade de quilos que você tem, 5 litros d'água, compra uma garrafa de água desse tamanho, não sei o quê, porque se você não toma água, pô, você não consegue nem beber água, você vai querer fazer mais o quê? Você, puta merda, tem que beber água. E aí, daqui a pouco, você percebe que, porra, as pessoas que falam inglês, elas têm mais sucesso na carreira e não pode. Eu tô querendo falar inglês, tem 7 anos já, eu não falo ainda, isso é um absurdo. Não, vou entrar no cursinho agora. E lá no cursinho, o cara diz que você tem que ouvir, mas tem que escutar, mas tem que fazer isso. Onde que eu tô querendo chegar? Isoladamente, quando você pega um influenciador que tá dizendo pra você assim, olha, você tem que beber água, são tantos... Ele tem razão. Isoladamente, o outro que tá dizendo que você tem que anotar os gastos e tal, não sei o quê, ele tem razão. Isoladamente, o nutricionista, ele tem razão quando diz que você tem que se alimentar. O grande problema é quando você dá um salto pra trás, né? Eu tô com a roupa de treino mesmo, né? Tenho esse privilégio de morar muito próximo do trabalho, então só atravessa a rua. Então, quando você dá esse salto pra trás... Você percebe que isoladamente tudo faz sentido, mas só que quando você olha de uma perspectiva ampla da tua agenda, da tua vida, não vai fechar a conta. Não é à toa que você vem sistematicamente nos últimos anos fracassando com o cumprimento das suas prioridades. Não é porque você quer, não é porque você é o suicida da tua agenda, é porque... É muito difícil encaixar essas coisas, sobretudo quando você não tem uma forma de enxergar que te permita priorizar aquilo que realmente é importante. De novo, tem a ver um pouco com esse livro aqui. Não só com ele, eu peguei ele porque eu vou ler dois trechos dele aqui pra gente hoje, tá? Então, a proposta dessas lives hoje, amanhã, 6h20, na quinta, 6h20, é o seguinte. O que fazer e como fazer... para que você organize sua agenda, ponto 1, para que você consiga escolher aquilo que é importante e faz sentido para você, tá? E para que você consiga colher os frutos disso. Eu vou falar com certa propriedade aqui, porque já estou colhendo os frutos de algumas mudanças intencionais e com respaldo científico. Não é assim, porra, deixa eu ver, né? Então tem robustez por trás do que eu separei para trazer para vocês aqui. A propósito, é justo que eu diga o seguinte... Quantos de vocês me conhecem há pouco tempo? Né? Conheço o Arthur há pouco tempo. Quem me conhece há mais tempo, como a Tide, por exemplo, sabe que eu não sou especialista em produtividade. Né? Eu não sou uma pessoa que fala de produtividade, gestão de tempo, etc. Sendo que, enquanto formador de planejadores financeiros, de wealth planners, e enquanto wealth planner, Para mim sempre foi muito claro que era preciso estudar as competências que me fariam um profissional melhor. Enquanto empresário, eu entendo a importância de estudar as competências para que eu me torne um profissional melhor, né? Por isso que ao longo do tempo eu estudei bastante comunicação. E por isso que, através da dor de perceber a frustração de não conseguir fazer todas as coisas que eu gostaria de fazer, eu comecei a entender o seguinte, velho, eu preciso assumir o controle da minha agenda, dos meus compromissos, porque as pessoas estão decidindo isso por mim. Não, Arthur, você tem que fazer isso, Arthur vai aqui e tal, não sei o que, Arthur tem a reunião com essa pessoa e tal. Daqui a pouco tô assim, tô entrando na reunião fazendo, pô, quem é essa pessoa aqui? Deixa eu entender, né? E aí, junto com isso, vem uma série de consequências. Vou falar das consequências já já. Mas eu também vou falar sobre a importância de você ser coerente entre ter controle da sua agenda e vender alguns tipos de serviço. Dentre eles, o serviço de ajudar alguém a construir patrimônio. Então, isso é uma coisa que pegou muito para mim. Eu vou falar sobre isso na nossa terceira live na quinta-feira. Então, quem trabalha com finanças, por exemplo, minha sugestão é que não deixe de assistir à quinta-feira. Quinta-feira vai ser um dia bem importante com uma provocação muito profunda. Então, olha isso aqui. Esse aqui é o que este livro aqui que fala de essencialismo, né? Quem aqui já leu esse livro? Quem aqui já leu esse livro? Deixa eu ver se alguém aqui já leu esse livro. Olha essa pequena história aqui. Ele faz uma comparação no início do livro entre o caminho do especialista e o caminho do essencialista e o caminho do não essencialista. Já eu falo o que é que o livro entende como caminho do essencialista. Não é a proposta da live aqui falar de essencialismo, mas olha essa história. Esse aqui é o autor do livro falando, tá? No comecinho do livro. Olha só. Num dia claro de inverno, minha mulher, Ana, deu à luz a nossa querida filha, né? Eu peço, se você tem filhos, tenta lembrar do dia do nascimento do teu filho, tá? Resgata esse momento, tá? Ou se você não tem filhos, mas um sobrinho, alguém próximo da tua família, tenta resgatar esse dia. Olha a história desse cara aqui. Minha esposa estava radiante. No entanto, aquele que deveria ser um dos dias mais serenos e felizes da minha vida estava sendo muito tenso. Aí você pensa assim, porra, estava sendo tenso porque foi um nascimento complicado, tinha alguma coisa com o bebê e tal. Não. Enquanto nossa bebê se aninhava nos braços da minha mulher, no quarto do hospital, ou seja, deu tudo certo com o parto, tá? Eu falava ao telefone, abria e-mails e me sentia pressionado para comparecer a uma reunião com o cliente. Olha aqui que interessante. Meu colega tinha escrito assim, sexta-feira entre 13 e 14 horas é uma péssima hora para ter filhos porque preciso que você vá a uma reunião com o cliente X. E ele disse, embora eu tivesse quase certeza, ou pelo menos torcesse por isso, de que aquele e-mail tinha sido escrito de brincadeira, eu ainda assim me senti obrigado a ir. Instintivamente, eu sabia o que eu tinha que fazer. Isso também é muito curioso, né? Para várias áreas na vida e gestão do tempo também, né? Instintivamente, você sabe o que é certo. Em grupos de mentoria, é muito comum eu receber uma pergunta que, na verdade, aquilo não é uma pergunta. A pessoa, ela está na expectativa de uma validação daquele ponto de vista que ela já tem, né? E às vezes a gente fica procurando, assim, né? Alguém para validar o caminho que nós mesmos sabemos que nós deveríamos seguir para o nosso próprio bem. Mas ele fala que instintivamente eu já sabia o que é que eu tinha que fazer. Aquele era o momento de ficar com minha esposa e minha filha recém-nascida. Porém, quando me perguntaram se eu pretendia comparecer à reunião, eu respondi com toda a convicção possível. Sim, eu vou. Para minha vergonha, deixei as duas no hospital e fui. Depois o meu colega disse assim, o cliente vai respeitá-lo por decidir estar aqui. Mas a expressão dos executivos quando cheguei não transmitiu respeito. Na verdade, refletiu o que eu sentia. O que porra eu estava fazendo ali? Eu só tinha dito sim para agradar e, com isso, tinha prejudicado a minha família, a minha integridade e até mesmo o relacionamento com o meu cliente. No final das contas, a reunião não deu em absolutamente nada. Mas mesmo que tivesse dado, não há dúvida de que seria um mau negócio. Para deixar todo mundo feliz, eu sacrifiquei o mais importante para mim. Depois de refletir a respeito, aprendi esta importante lição. Se você não estabelecer prioridades, alguém fará isso por você. Então, ele traz isso aqui como o caminho do não essencialista. Eu vou contar um caso real da minha família de uma decisão oposta a essa. Oposta a essa. Já já eu falo. Quem tem filho aqui, por exemplo, vai se identificar. Mas isso tem um impacto profissional profundo e contraintuitivo. Tá? Vamos lá. O que é que mais me pegou com essa história aqui? A grande questão é que, porra, esse cara teve, e ele fala, porra, ele vai contando no livro, né, que depois desse dia, ele tomou uma decisão radical de mudar a vida dele e tal, não sei o que, ele disse, porra, não pode ser assim, o tanto que eu fui imbecil. Mas a grande pergunta é, até chegar a esse ponto nas nossas vidas, você que não está assumindo as rédeas da tua agenda, e eu não tô falando isso aqui do ponto de vista romântico, de ninguém me diz o que é que eu vou fazer, não é isso. É assim, você vai cedendo aos compromissos sem ter a clareza do que é realmente importante para você. Se eu perguntasse assim, ontem a gente teve reunião de alinhamento aqui na Empreender Dinheiro, e eu comecei o dia dizendo o seguinte, ó, do ponto de vista pessoal ou profissional, escolhe um. Qual é a única coisa que teria que ser cumprida para que você chegasse no final de 2024 dizendo o seguinte, esse ano foi do caralho. Não estou dizendo que você anseia, nem que você ambiciona uma única coisa. Você quer muitas coisas. Mas se você tivesse que eleger uma, porra, essa coisa você não pode ficar deixando de lado. Porque o tempo passa muito rápido. Hoje é dia 15 de janeiro. Então, o que me pegou aqui na história, uma das coisas que me pegou foi, porra, até chegar a esse ponto onde teve um choque. Isso aqui foi um choque pro cara. Tem muitas decisões na vida que precisa acontecer um choque, você dá um basta, né? Não, porra, basta. Não aguento mais, isso aqui eu vou começar a fazer diferente. Hã? Com dinheiro, muitas vezes é assim. Né? Vai tendo tanta fricção, tanto rompimento, que tem uma hora, tanta dívida, que o cara diz assim, porra, basta, velho. Né? Então, até que esse ponto chegue, a grande pergunta é, e se ele demorar para chegar? Qual é o tamanho do prejuízo composto, acumulado ao longo de anos, de você ter uma postura assim, sem ter consciência que está tendo uma postura assim? Aí, não estou dizendo que você tem que fazer essa reflexão ou que isso possa ser relevante para você, mas eu me fiz essa reflexão. Né? Outra coisa é que a ideia de correlação entre esforço e resultado, ela é muito atraente. Eu vivo falando aqui em reuniões individuais, né? A gente tem uma máxima aqui na Empreender Dinheiro, que é uma coisa que nos faz bem acreditar que é trabalho duro vale a pena, né? Mas isso não pode ser uma crença burra. Porque, de novo, você tem essa ideia de quanto mais esforço, maior resultado, ela é muito sexy, né? Por quê? Porque ela parece justa. Então, Eu tenho essa percepção de, pô, se a pessoa se esforçou mais, é justo que ela tenha mais resultados. Sendo que as pesquisas, e aí volto de novo aqui um pouco pro livro, elas mostram que em várias áreas não é bem assim que funciona. Né? Não é só mais trabalho por mais trabalho. Quantas vezes você trabalhou, você saiu de casa, trabalhou pra caralho, chegou em casa muito tarde, ficou com aquela sensação de que, puta merda, parece que não fiz nada. Né? Então é um pouco sobre isso que eu tô falando. E aí o livro, ele propõe o caminho do não essencialista. Tem o caminho do essencialista, né? O caminho do não essencialista é essa pessoa que não tem controle, você não tem clareza do que é importante pra você, e chega nesse ponto crítico aqui, daqui a pouco o nascimento da tua filha, você tá incomodado. Imagina que esse cara não tivesse ido pra essa reunião. O simples fato dele estar incomodado de não comparecer a uma reunião com a filha recém-nascida no colo da esposa dele, já é um sintoma, tem alguma coisa muito errada, porra. Né? E aí o que é que o livro propõe? O caminho do essencialista, que mais uma vez, para quem não chegou no começo, não é a proposta dessa série de lives. Eu só estou começando a falar de essencialismo aqui, mas a gente vai ter uma abordagem um pouco menos radical e um pouco mais prática. Qual é a diferença? O essencialista, ele busca de forma intencional, tá? Menos, fazer menos, porém fazer melhor. Ele adota essa postura de maneira disciplinada. Então, o que é adotar de maneira disciplinada? E por que é interessante a gente falar sobre isso em janeiro, dia 15 de janeiro? Né? Imagino que você, assim como eu, na virada do ano, você adota, mesmo que não de forma muito intencional, de sentar, pegar papel, caneta e tal, mas você mentalmente adota uma postura de um ano novo melhor. né? Você tem esse ciclo de renovação da esperança, tipo, vai ser diferente, as coisas vão melhorar, se as coisas estão boas, vão continuar boas, vão ficar ainda melhor e tal, não sei o quê. E aí você vai fazendo aquelas resoluções de início de ano. Então, adotar essa postura de maneira disciplinada significa que não basta incluir isso nas resoluções de início de ano. É quase ingenuidade achar que por uma mera deliberação de que não, agora eu vou me organizar, vou fazer isso, eu vou tratar, pá, 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 não, eu vou beber água, vou estudar inglês, vou ler mais livros, vou ficar mais tempo com meus filhos, vou ficar com meus amigos, tudo aquilo que ele falou, eu vou conseguir, porque eu tô dizendo que eu vou fazer. Eu não vou. Você tentou fazer vários anos a fio e não conseguiu. Esse ano você também não vai conseguir se você simplesmente tratar isso como uma deliberação de ano novo. Vou fazer diferente. Limpa a caixa de e-mail. Hã? O questionamento constante que significa ter uma postura disciplinada, de acordo com essa mentalidade essencialista, é assim, velho, eu trabalhei pra caralho, tudo bem. Eu estou investindo nas atividades certas? Quais são as atividades certas? Depende daquilo que é mais importante pra você. Tá? Já eu falo de prioridades aqui. E aí, o caminho do essencialista, ele necessariamente envolve também rejeitar a ideia de que você consegue fazer tudo. A imagem mais famosa desse livro aqui é essa aqui, ó. Vê se você consegue enxergar aqui enquanto eu tomo um gole d'água. Né? Isso aqui é o seguinte, essa é a sua energia. Você está tentando fazer 18 coisas na sua vida ao mesmo tempo. Agora, tá? Não estou falando isso no mundo hipotético com as pessoas que estão lá fora dessa live, não. Estou falando aqui agora para você. Está tentando fazer 200 coisas. Né? E aí, só para ficar didático, porque você não consegue fazer uma única coisa só na sua vida e esquece todo o resto, né? Você tem vários pratos para equilibrar, mas assim, o que é que aconteceria com essa mesma energia se ela fosse canalizada para uma, duas, três coisas muito importantes? Né? Porque as outras coisas, mesmo, por exemplo, para mim uma deliberação em 2024 volta a ser produzir conteúdo. Essa é a coisa mais importante para Arthur profissionalmente em 2024. Mesmo que eu só coloque compromissos relacionados à produção de conteúdo na minha agenda, outras coisas continuam acontecendo, né? Então, às vezes, você imagina, porque tem uma, você perde ao escolher, porque eu deixo de fazer outras coisas, mas você imagina que não, mas eu não vou fazer mais nada, nem que você quisesse, né? Porque as demandas chegam, porque você conversa com pessoas, porque você tem ideias. Mas essa busca precisa ser intencional. Né? E por fim, qual a diferença entre esse caminho não essencialista, ou seja, eu vou tocando as coisas como chegam e do jeito que dá, e tentando, né, matar um leão por dia e tal, uma expressão muito romântica, mas que no final dos dias é bom para muita gente e ruim para você, de quem tem uma postura mais disciplinada. É que você entende que isso exige tomar decisões que muitas vezes são decisões difíceis. Né? Então, porra, eu fiquei meditando sobre isso, o meu recesso, que nem perder dinheiro na última semana do ano, nos últimos anos a gente tomou um recesso, né? E aí o recesso você vai, você fica com a família. Eu postei um texto do Nizam Guanes, fantástico, dizendo o seguinte: meu irmão, tenta desligar de verdade, velho. Né? Sendo que tem a história do ócio produtivo, né? Então eu fiquei muito meditando sobre isso. Porra, o que é importante pra mim? Não à toa escolhi essas lives aqui, né? Pro próximo ano, o que é que eu posso fazer no próximo ano que gere mais impacto frutífero pros anos subsequentes? E meditando sobre isso, eu cheguei a algumas conclusões contraintuitivas, eu quero compartilhar contigo, tá? A primeira delas, dizer não, que é indiscutivelmente necessário para que você consiga criar tempo para se dedicar a coisas que são verdadeiramente importantes para você. Dizer não é um negócio que nos incomoda muito, né? Especialmente na nossa cultura, mas ele impõe muito respeito, sobretudo quando dito da forma correta. Então, por exemplo, você pode dizer o seguinte, ó, profissionalmente, como é que você vai dizer não? Né? É difícil, cara, quer fazer uma reunião de parceria e tal, não sei o que, eu vou dizer não? Né? Ó, eu tô faz tanto tempo que eu não fazia live que apareceu um joinha aqui numa bolha, né? Não sabia nem que tinha isso. Né? Então, deixa um coraçãozinho aí, beleza? Então, o Pablo, né, que é um amigo, parceiro, muitos conhecem aqui da Tech Finance Business, tem uma empresa de contabilidade, e velho, ele já tinha conversado, quando a gente se aproximou, dizendo o seguinte, pô Arthur, vamos levar a contabilidade do grupo, da ED e tal, não sei o que, lá pra nossa empresa, a gente é parceiro, faz todo sentido, eu disse, pô, faz todo sentido, mas no meio do ano fiscal é mais confusão do que não sei o que, vamos deixar isso pra virada do ano fiscal e tal, não sei o que, e nós temos nosso controller aqui, o Vitor Rocha, né, e aí ele mandou uma mensagem pra mim, dizendo assim, porra, Tuzão, tá na hora da gente retomar aquele assunto, porque eu falei que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse assim, Pablo, cara, com todo respeito, eu não consigo fazer uma reunião pra falar sobre isso. Deleguei 1000% esse bastão aqui, essa pasta. Espero que você entenda, estou muito concentrado aqui em alguns projetos para esse ano 2024, por isso eu não vou me envolver nessa discussão. Tá aqui o contato dele e tal, não sei o quê. Então a resposta do Pablo foi: porra, um dia eu chego nesse nível. Porra, legal, Arthurzão, então não sei o que. Ou seja, o cara entendeu que ele é parceiro de negócios com alguém que tem clareza do que quer. Lembra do exemplo aqui do livro, né? Do cara que no dia do nascimento da filha, ele saiu para uma reunião e tudo mais? Os meus irmãos trabalham juntos, né? Olha essa história aqui, para quem tem filho é fantástico. Os meus irmãos trabalham juntos. A empresa deles é uma das de mais destaque na área deles, né? São correspondentes bancários no país e tal, os caras vão muito bem, sendo que não foi assim sempre, né? A empresa tem quase 20 anos, então sei lá. Essa história eu não sei exatamente, tem mais de 10 anos, num momento do mercado muito difícil, e que eles estavam numa sexta-feira à tarde, tinha uma reunião marcada às 14 horas com o executivo de um banco, que eles iam discutir uma parceria. Aquela parceria era extremamente importante, porque se eles fechassem aquela parceria, isso ia dar um fôlego para a empresa tremendo. Então eles haviam se preparado para caralho para essa reunião e tal, dois irmãos, sócios, né? Quem aqui é sócio em família? Não é um negócio tão fácil. Então, dois irmãos, o meu irmão mais velho, meu irmão, o do meio, né? Eu sou mais novo. E aí, velho, o executivo do banco, a turma lá do banco, em vez de 14 horas, se atrasou, porque estava numa visita com outro cliente, tal, não sei o quê, e chegou no escritório 16h30. Né? Beleza, é do meu interesse fechar essa parceria, pô, eu espero até 10 horas da noite. Né? Recebeu o pessoal e tal, começa a reunião. Daqui a pouco, o meu irmão mais velho, né, ele tem três filhos, um dos filhos, que eu acho que era o Gabriel, né, que é o do meio, ele tinha um jogo de basquete e ele tinha se comprometido a levar o Gabriel pro jogo de basquete dele, né? E aí ele, sem ter combinado antes com o sócio dele, meu outro irmão, interrompe a reunião e diz assim: olha, desculpa, eu vou precisar sair da reunião. Né? Quem me contou a história, que era um gerente deles, disse que o meu irmão do meio esbugalhou o olho pra eles, dizendo: meu irmão, que porra é essa? Como assim? Não acredito, isso é uma reunião mais importante pra gente aqui, que porra que você tá fazendo? Ele fez assim: olha, espero que vocês entendam, a gente havia marcado 14 horas, começamos um pouco depois, não tem problema nenhum, o pessoal vai continuar com vocês, mas eu tenho um compromisso agora com meu filho, eu fiquei de levar ele pra um jogo de basquete, é um jogo importante pra ele, eu não posso faltar. Se levantou e saiu. E aí, o que é contraintuitivo de você realmente respeitar aquilo que é importante para você? E profissionalmente, sobretudo, se você faz isso, você inevitavelmente acaba ficando melhor naquilo que você faz. Então, no final do dia, você vai ser um profissional melhor. O desespero do meu irmão foi assim: como que você sai de uma reunião que é tão importante para a gente e numa parceria que a gente precisa fechar? E por que é contraintuitivo? Na hora que ele saiu da sala, o que é que o executivo do banco falou? Porque ninguém esperava essa reação, né? Disse assim: nós vamos fechar negócio. E aí todo mundo olhou e fez assim: se o sócio da empresa tem esse nível de compromisso com o filho dele, é esse tipo de empresário que eu quero do meu lado no banco. E os caras fecharam o negócio. Então, muitas vezes a gente restringe o não para satisfazer os outros, enquanto que o que talvez fosse inspirar mais honra, mais orgulho, mais admiração dos outros é a capacidade de dizer não. Olha só. Então, e aí teve outra coisa também que me pegou meditando sobre isso, né? Eu lembrei dessa história, né? É que fazer menos, porém pensar mais, muitas vezes gera mais resultado. Né? E não é só assim, romantizando, que quem trabalha com coisas criativas e tal, não sei o quê. Não, todos nós. Fazer menos, no entanto, pensar mais. Né? E aí, para quem gosta de investimentos, né, essa é a escola do Warren Buffett e do Charlie Munger. Né? Eu precisei lutar muito, é quase um processo terapêutico, né, comigo mesmo, para ressignificar o que significa ler, ressignificar o que significa pensar, né, para entender que durante o horário comercial, se eu estiver em pé, olhando para um quadro com um piloto, Né? É muito comum as pessoas olhar, entrar na minha sala e eu estar nessa posição. Ou então eu estar sentado na cadeira assim, né? Às vezes olhando para o horizonte. E entender que isso aqui é trabalho. Entender que se eu estiver num horário comercial com um livro, na minha posição, eu estou trabalhando. Né? Porque às vezes eu falava, eu criava essa pressão em mim mesmo, né? E daqui a pouco você não faz nenhuma coisa nem outra, né? Porque você está incomodado de falar daqui a pouco o que é que as pessoas vão pensar de mim se eu não estiver aparentemente trabalhando, né? E é foda mesmo, porque no ambiente profissional não adianta só ser, né? Eu tenho que parecer ser, é importante também. O trabalho do professor, do conteudista, né? Ele é muito cruel nesse sentido, né? Porque na sua cabeça, isso aqui para mim é trabalho, né? Eu estou produzindo conteúdo agora, né? E aí você fala, ah, o cara vai lá, o cara faz uma hora de live, né? 40 minutos de live, que vai ser isso aqui, né? No entanto, né? Quanto que eu tive que estudar antes, né? O Cristiano Finardi, nosso conselheiro, falou sobre isso ontem, né? Quanto que eu tive que estudar antes para chegar aqui e não falar muito de abobrinha, né? Falar alguma coisa que realmente agregasse valor para o caminho do teu trabalho. Ou que eu fosse uma boa companhia para você enquanto você tomasse café da manhã, a ponto de você recomendar essa live para alguma pessoa, né? Ou de você estar comigo aqui até agora. Então, isso as pessoas não enxergam, né? Sendo que, na verdade, isso tem mais valor do que os 40 minutos que a gente passa aqui. Então, qual é a grande conclusão que eu tive, né? Eu disse assim, caralho, eu tenho que reorganizar a minha vida, mais uma vez. Porque esse é um processo contínuo, né? Daqui a pouco o Bernardo chega. Minha esposa está grávida de 7 meses, né? E aí muda tudo. E quando muda tudo, uma das coisas que tem que mudar é o que é prioridade para mim, como é que fica a minha agenda, né? Muda o teu momento profissional, né? Você foi promovido no ano passado, no ano retrasado, você tem um emprego novo, você tem atribuições que você não tinha antes. Muda tudo, né? Às vezes sua esposa ou seu marido que está numa jornada diferente de trabalho, agora mudou a logística e as coisas mudam, né? Pois bem, você descobre que o teu filho tem uma doença que você não sabia antes. Muda tudo, tá? Então, esse foi meu final de ano, né? Mais uma vez, eu já fiz isso algumas vezes, sempre me fez muito bem esse exercício. Eu disse assim, puta que pariu. Preciso reorganizar minha vida, né? E aí eu me fiz a pergunta de $1 milhão, né? Quais são as minhas prioridades? O segundo trecho que eu separei aqui do livro, que é extremamente interessante, é o seguinte. Olha só, né? Me fala, quais são suas prioridades? Aí pegando, resgatando aqui o começo da live, né? Você tem várias, né? Você lembra daquele gráfico lá de dispersão de energia? Ele falou o seguinte, a palavra prioridade deveria significar a primeiríssima coisa, a mais importante. Mas no século XX, nós pluralizamos o termo e começamos a falar em prioridades. De forma ilógica, racionamos que, mudando a palavra, conseguiríamos modificar a realidade. Daríamos um jeito de conseguir várias primeiras coisas, que por definição não faz sentido. E atualmente, empresas e indivíduos tentam fazer exatamente isso. Mas quando muitas tarefas são prioritárias, parece que, na verdade, nenhuma é. Qual é a minha sugestão? Eu vou dar um enfoque muito prático para esses três encontros. Antes de eu dar minha sugestão, tá? Com base em tudo isso que eu falei aqui. Arthur, o que é que eu faço com tudo isso? Eu vou compartilhar contigo o que é que eu fiz. Aí uma sugestão para você refletir e ver se faz sentido na sua vida. Coloca aqui. Esse papo aqui foi agradável como companhia aí para o começo do teu dia? Sim ou não? Escreve aqui no chat. Sim ou não? Você gostou disso aqui? Né? Por que que eu estou dizendo que você não faça mais promessas em 2024? Né? Assim, porra, calma, velho. Calma, você tem que saber se vai fazer sentido fazer promessa, porque você vai se comprometendo, né? E aí você tem a pressão interna da consistência de, porra, eu tenho que cumprir com minha palavra. Se eu disse, eu tenho que fazer. Né? O que é que as pessoas vão falar de mim? Se eu digo que faço um negócio, não faço. E aí, daqui a pouco você está assumindo várias coisas e você não vai dar conta de fazer tudo. Né? Fabi Fachoff, tudo bom? Grande Guto Moisés, o rei de BH. Beleza. Então, que bom que está agregando valor. Olha a Juliana Frota aí. Grande Bruno Maia. Beleza. Então, é assim, ó. Qual é a minha sugestão? Eu queria que você refletisse. Tá? Não vai mudar nada na minha vida se você quiser. Eu estou compartilhando uma coisa que me fez bem. Sobre a sua vida pessoal e sobre a sua vida profissional, qual seria a única coisa que, se acontecesse nesse ano 2024, você ia dizer assim, caralho, ficou muita coisa pelo caminho, foi muito difícil, eu tive vários problemas. Eu não fiz tudo que eu gostaria de fazer, mas puta que pariu, que ano. Qual seria... Isso é um exercício muito introspectivo, tá, pessoal? Coloca aí no chat a única coisa e tal, porque aí vem uma coisa vaga, família. Pô, o que é família? Né? Então, ser promovido, pô, já é mais claro, né? Mas isso é tão importante, e o que eu vou convidar a quem participar amanhã e depois de amanhã a fazer, é assim, a partir disso você toma decisões que impactam a sua vida. Porque assim, você pode dizer, não, minha prioridade é minha família. Sendo que a gente consegue desmascarar essa afirmação. Ou pelo menos validar se ela realmente é primeira prioridade ou não. Né? Basta você olhar para sua agenda não mente. Você pode mentir. Né? A gente é muito bom em mentir para nós mesmos. Né? Mas se eu digo que minha prioridade é passar tempo de qualidade com minha família e eu olho para minha agenda e não tenho tempo de qualidade com minha família, logo isso não é uma prioridade. Né? Então a agenda não mente. Então o meu convite aqui é que você não precisa sair escrevendo. Talvez você já saiba. Não, já sei o que é essa única coisa. Né? Mas a minha sugestão é, qual é a coisa mais importante? Reflete sobre isso e escreve isso. Né? E o que é que eu ia ficar muito feliz? Muito feliz, muito feliz. Se você me dissesse que você fez isso. Né? Como? Tira um print aqui dessa live. Tá? E reposta nos teus stories, só precisa dizer assim, pô, missão cumprida, né? E aí eu vou entender, e a gente vai se conectar, que houve uma contribuição genuína da minha produção de conteúdo pro teu dia, né? E talvez pro teu ano. Então, assim, missão cumprida, né? É um pequeno gatilho comportamental, mas que aumenta as chances de você realmente fazer, porque, bicho, a gente tem que lutar contra a infobesidade, velho, tá muito difícil. É muita live, é muito conteúdo, é muita gente boa, é muita coisa que faz sentido, né? Então a proposta aqui é sair de um ambiente reflexivo, mas entrar num ambiente prático também. Então beleza, escolhe essa uma coisa mais importante, pessoal e profissional. Então são duas coisas na verdade, tá? O que é que a gente vai fazer amanhã? O que é que nós vamos falar amanhã às 6h20? Né? Quem aqui vai estar amanhã às 6h20? Né? Hoje até comecei 5 minutos atrasado, eu expliquei por quê. Só a decisão não é suficiente. E esse é o grande ponto. Só a decisão de falar a coisa mais importante para mim é essa aqui. No meu caso, a produção de conteúdo. Para o ano 2024, a minha deliberação da coisa mais importante. Nenhuma outra coisa é mais importante do que a produção consistente e levada a sério de conteúdo para pessoas que querem empreender no mercado financeiro. Ponto. Né? Então tem uma outra demanda. Reunião de parceria que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pode ser mega estratégico. Né? Mas se eu tiver que escolher entre isso aqui e produção de conteúdo, fica fácil a decisão, porque eu já tomei a decisão de antemão de que essa é a coisa mais importante. Sendo que só decidir isso não é suficiente. Só decidir isso não é suficiente. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que criar esse tempo. E é aqui que o bicho pega, né? Porque muitas vezes você não sabe onde você consegue encontrar esse tempo. O primeiro passo é fazer um diagnóstico. Tem técnica. E sobretudo, quero mais de uma até, né? Mas eu quero compartilhar como que eu fiz isso com vocês amanhã. Né? Então, amanhã eu vou compartilhar como que eu diagnostiquei quais eram os ladrões da minha produtividade, para onde que estava indo o meu tempo, que eu não estava enxergando. Né? E o pior, velho, é que você são coisas, muitas vezes, que quando você está fazendo, você tem a impressão de que você está sendo muito produtivo. Mas elas te afastam daquilo que é realmente importante para você e que traria mais resultado. Então, eu vou compartilhar qual a ferramenta que eu utilizei e como é que você consegue aplicar. Muito simples, é um exercício de papel e caneta, tá? Você não vai ter que baixar um app de controle de tempo, nada disso, tá? Quem gostou desse nosso encontro hoje, então eu fico com o meu convite para você repostar nos stories. Tá? Escreve lá nesses stories qual foi a provocação, a sacada, o insight, como você preferir, que mais te marcou. Tá? Então isso aqui é um feedback importante para mim também. Mas sobretudo lembra, né? Missão cumprida. Eu fazendo esse exercício no último ano, eu tive que Monta, não é montar, assim, é colocar de pé um negócio que a gente tinha se comprometido, queria fazer já há muito tempo, que é o que a gente chama aqui de ecossistema, né? Esse ecossistema envolve parcerias com muitas instituições, né? Com corretoras de valores, com bancos, com seguradoras. Porra, assim, são mais de 50 empresas, né? Montar esse negócio envolveu e custou muito tempo, muito envolvimento, né? Sendo que o tamanho da clareza que eu tinha sobre isso, por mais que pareça óbvio, era muito pequeno, né? Então fica o convite para amanhã, 6h20, e aqui um recado especial para quem se interessa por consultorias financeiras empresariais. Como é que você vende consultoria financeira para pequenas e médias empresas, contratos de 4, 5, 6 mil, 8 mil, 10 mil reais por mês para pequenas e médias empresas. Na próxima semana eu vou fazer uma série de lives, são dois encontros, tá? Uma masterclass, explicando a nossa metodologia por dentro de como é que você faz isso, tá? Se você quiser participar, é só você me mandar um direct escrito trilha. Só lá, vai lá e manda trilha. E aí eu vou entender que você quer participar desses dois encontros, que serão gratuitos, mas você tem que se inscrever. Beleza? Então, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Sabendo que tempo é nosso ativo mais importante. Missão cumprida por hoje. Beijo no coração. Bom dia para vocês, pessoal. Com muita produtividade.